Olá, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos conversar agora sobre doenças respiratórias no inverno. Comigo no estúdio, ao vivo, está o Dr. Carlos Alvarez. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui.
Obrigado, Ney, obrigado CBN e muito bom dia para todos os ouvintes aí.
Doutor, o senhor é pneumologista e é uma área que chamou muito a atenção de todos nós nesses últimos anos por conta da pandemia. No começo, achava-se que a Covid afetava apenas os pulmões, depois a gente viu que não, afetava diversos órgãos, coração, cérebro, enfim, infelizmente, um vírus muito potente que causou muito estrago. E vamos começar falando justamente da Covid, né? Uhum. A Covid se intensifica no inverno, né? Porque a pandemia ela está sob controle, mas ela não necessariamente acabou, ou seja, o vírus está por aí, né? Nós estamos vacinados, então, teoricamente, o nosso organismo está preparado. E como aconteceu com a gripe espanhola depois de 1920, ou seja, acabou ficando um vírus que convive com a gente, né? E só vai causar um estrago maior num paciente muito debilitado. Falo da gripe espanhola, né? Ou de qualquer vírus de gripe. Mas no caso da Covid, a tendência é que caminhe para isso também, né? Com o frio, e está fazendo muito frio nesses últimos tempos, aí, junho foi frio, julho vai ser frio, se intensifica a possibilidade de pegarmos Covid, ou contrairmos o vírus, melhor dizendo?
Ney, toda doença respiratória que tem transmissão respiratória, a gente tem o maior risco de pegar. Ponto. Primeiro, porque a gente tem no frio, a gente tem o fenômeno da inversão térmica, a gente tem a maior camada de poluição e ar sujo no ambiente. No frio, a gente tem o ressecamento das nossas vias aéreas, ressecamento da nossa defesa, né? Porque quando a gente tem mais muco na via aérea, menos chuva, a gente tem mais, o tempo mais seco, ele vai ter um ressecamento das vias aéreas e facilita qualquer vírus a entrar. Ponto. Vai entrar vírus do Covid, vai entrar vírus da influenza, vai entrar qualquer vírus ali dentro. Aumenta o risco de ter Covid? Com certeza. Aí que entra a nossa prevenção, né? Qualquer tipo de vírus a gente tem que prevenir como? Vacina, manter o ambiente limpo, não ficar aglomerado em lugar fechado, lavar bem as mãos sempre. Então isso já vai ajudar muito a ter a prevenção de você ter qualquer outra doença respiratória além do Covid. O Covid, infelizmente, matou muita gente, mata ainda, né? A gente sabe que a pandemia está controlada, mas ainda não está totalmente controlada, né? A gente tem muitos casos ainda. A gente tem casos, inclusive, eu tive casos de co-infecção, né? De influenza A e Covid ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem casos acontecendo, casos ainda, alguns um pouco graves ainda, que não só se manifestam na forma respiratória, às vezes também a parte neurológica, a parte gastrointestinal é importante a gente lembrar. E qualquer doença viral aí, a gente está mais predisposto a ter no verão, ou no inverno, desculpa.
Não, tudo bem. Doutor, O senhor falou que a Covid pode afetar a parte gastrointestinal?
Com certeza. No começo da pandemia, a gente tinha muito paciente, tinha muito sintoma gastrointestinal e não tinha sintoma respiratório, né? É uma parte interessante aí, tinha muita diarreia, tinha vômito e não encontrava nenhuma causa, e a causa era o Covid em si.
Que vírus complexo, né?
É muito complexo. Qualquer vírus ele é complexo, né? RNA vírus ele é complexo, mas infelizmente o Covid ele fez todas as manifestações possíveis que a gente fosse imaginar.
Normalmente uma vacina se leva anos para ser formulada, né? Muitos profissionais da área de saúde não confiam na vacina que foi elaborada. Mas, coincidência ou não, algumas pessoas dizem que foi pela circulação do vírus e a imunidade coletiva acabou sendo criada, a imunidade de rebanho, como eles dizem. Mas o fato é que, depois da vacinação, aparentemente a pandemia ficou sob controle, né? As pessoas podem tomar a vacina sem medo?
Podem, devem, né? A principal coisa que a gente tem que ter em mente é o risco de eu apresentar alguma comorbidade em relação à vacina, né? Ah, eu tenho paciente que fala assim, ah, eu tive trombose, por causa da vacina ou por causa do... É muito difícil a gente inferir a causa, né? Qualquer coisa, qualquer contato que você tem com o vírus do Covid em si, também vai aumentar o risco de você ter a trombose, qualquer, vai ter o risco de qualquer outra doença. No meu caso, o que eu trato mais é tromboembolismo pulmonar, né? Então, muitos pacientes vêm com trombose pulmonar e falam: ah, a causa foi a vacina. Não necessariamente foi, né? Você aumenta um pouco o risco de ter uma trombose pulmonar, uma trombose venosa periférica, alguma coisa do tipo, aumenta. Só que não o suficiente, não mais do que o risco de você ter a doença COVID. Então, pesando o risco-benefício, lógico que você vai preferivelmente ter a vacina do que ter a doença. E outra, né? A imunidade de rebanho a gente já sabe que ela é muito perigosa, né? A gente não pode arriscar toda uma população para correr o risco de morrer mais gente do que deveria, né? Então a vacinação, por mais que a vacina tenha sido desenvolvida mais rápido por uma urgência, na verdade, né? Era uma necessidade mundial, não tinha como a gente questionar isso. E foi o que salvou a população, né? Foi que hoje permitiu que a gente ainda tivesse um pouco de tranquilidade agora para viver, né?
Para as pessoas que nos acompanham, a questão da imunidade de rebanho e principalmente dos fins cíclicos, né, das pandemias, elas ocorrem ao longo da história porque muitas pessoas são contaminadas, os mais resistentes sobrevivem, né, e às vezes se criam vazios populacionais e por conta desses vazios o vírus morre ali, né, eles não têm quem mais contaminar. Assim aconteceu com a peste negra na Europa durante 6 anos, assim foi com a gripe espanhola entre 1918 e 1920, e também aconteceu a mesma coisa com um surto de ebola em alguns países africanos nos anos 70. Muito mais grave, porque o ebola matava em 24 horas. Então, com o vazio populacional, o vírus não tinha para onde ir, né, e acabava parando a pandemia, né? Doutor, no caso dessas doenças respiratórias de inverno, nós vemos uma preocupação muito grande, principalmente com as crianças, né? A gente já vai falar também do público mais velho, que acaba ficando muito debilitado. Por que que as crianças sofrem tanto no inverno, aparentemente mais do que outras faixas etárias?
Porque elas vão. Crianças têm a tendência maior a se aglomerar em espaços menores, né? Para brincar, para ficar com um coleguinha. Tem mais contato com outras pessoas mais próximas, né? Mais pega, puxa, brinca com outro coleguinha. E aí tem maior facilidade em ter gripe e outras doenças, né, respiratórias. Então a gente sabe que no inverno a tendência é maior. E tem a sala de aula também, né? Todo mundo fica fechadinho. No inverno ali é a maior fonte ali de contaminação. Abrir ali a sala de aula, janelas, deixar o vento circular. É a melhor forma aí fazer as criancinhas lavar as mãozinhas toda hora ali para cuidar bem, tá?
Doutor, o senhor falou de lavar as mãos, né? A gente está no rádio, não tem imagem agora nesse momento, mas as pessoas têm o hábito de achar que lavar a mão é só botar a mão embaixo da água e
Não, cara.
esfregar a palma uma na outra. Não. Lavar a mão é um processo razoavelmente demorado e complexo. O senhor poderia explicar um pouquinho isso para a gente?
Se a gente procurar, tem vários manualzinhos aí explicando, né? Esfregar a palma da mão, lógico, né? Mas entre os dedos, né? Primeiro uma sobre a outra, né? Entre os dedos ali, entre os dedos, os polegares, né? Lavar de frente, o punho, né? Lavar bem e secar bem as mãos também. Não adianta você só deixar molhado a mão também, tá? Mas é bem fácil encontrar os manualzinhos, mas a princípio é isso, tá?
E toalha tem que trocar com frequência.
Toalha, trocar com frequência, pelo
Toalha de
amor de
mãos,
Deus.
né?
Toalha de mão todo dia, principalmente.
Ou seja, de preferência trocar toalha de rosto ou toalha de mãos todo dia.
Todo dia.
Todo dia.
Todo dia.
É porque acaba ficando contaminada também,
Sim.
né?
Assim como travesseiro, né? Roupa de cama. Evitar deixar armazenado muito tempo em algum lugar que vai juntar poeira. Se você juntou poeira ou alocou um lugar que pode ter mofo, principalmente, tira, lava primeiro, usa. Se for possível, trocar diariamente, eu acho que é a melhor conduta aí para evitar também.
Roupa de cama trocar diariamente?
Sim, se possível, sim, né?
Daí já
Ideal.
fica um pouco mais difícil.
Fica mais difícil, mas o ideal seria. Tapete também, cortina, deixar bem limpo, aspirado, né? Procurar também, em vez de varrer o chão primeiro, passar um pano molhado primeiro, deixar bem, bem limpo, para quê? Se você varre primeiro, a poeira sobe, né? E vai provocar mais rinite, vai ter mais contato com sujeira. Passar um pano molhado, deixar o ambiente limpo sempre. E tapete, principalmente, e cortina.
Tá. Antigamente tinha a moda do carpê, né? E daí muita gente substituiu por piso. É adequado mais o piso do que o carpê, doutor?
Muito melhor. O carpê, infelizmente, ele vai juntar muito ácaro, né? Para quem tem rinite, é uma maravilha, né? Aí vai aumentar muito o pessoal que vai ter sintoma de rinite, fungo aí junto, é demais. E quem tiver um animalzinho ainda de pelo junto, vai ficar mais complexo ainda.
Vai sofrer. Então, o melhor é piso para as casas, né?
Melhor é piso, né?
E tapete tem que lavar com frequência também.
Lavar com frequência, né? E deixar limpo, né? Principalmente aspirar, né? Deixar...
Ou seja, passar um aspirador de pó...
Ajuda bastante.
Varrer, bater o tapete, se for o caso.
Bater o tapete lá fora de casa.
Fora de casa. Fora de casa.
Não dentro de casa.
Doutor, a gente falou de lavar as mãos, todo esse cuidado, a questão da troca de toalhas, o senhor falou da troca de roupa de cama, né? Troca de roupa de cama, eu preciso dar esse detalhe. A roupa de cama é mais cara que a toalha.
Mais cara que a toalha,
né? Então, se a pessoa trocar uma vez por semana,
já ajuda muito, né?
Ajuda muito.
Já ajuda muito. É que tem, assim, lógico, depende da higiene da pessoa, né? Diária e tal, mas o ideal é que você troque o mais frequente possível que você conseguir, né? Não ficar. Porque aquilo, querendo ou não, é uma coisa estática e fica ali junto ali poeira, ou você limpa bem e tem que ser muito bem cuidado. Roupa de cama é o lugar que você dorme, né? Você passa muito parte do teu dia ali. Né?
A gente falou de crianças, o senhor falou da aglomeração, que é uma característica delas, mas vamos falar um pouquinho dos mais velhos também. Aí é pela debilidade do organismo que eles acabam manifestando um quadro sintomático de problemas respiratórios mais agudo no inverno?
Sim, a maioria das crianças ainda tem um sistema, principalmente os mais novinhos, né? Tem um sistema imunológico em formação ainda. E os mais velhos com um sistema imunológico mais deprimido pela idade mesmo, né? Então, assim, é o maior risco de ter contaminação. Além dos físicos que eu comentei agora, também os mais novinhos por estar com o sistema imunológico em formação ainda. Né?
Agora, os mais velhos, por conta da própria idade.
Aí com a idade você vai tendo uma supressão imunológica maior, né, com o tempo. Então, é mais comum que você tenha mais prospecção até ter gripes e resfriados nesse inverno. E aí a gente pode entrar num detalhe, né, Ney? Que são as doenças já de base, né, respiratórias. Asma, bronquite, DPOC, que, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, de quem fumou aí um tempo e parou faz algum tempo a mais, ou então continua fumando. Uma prevenção para as doenças respiratórias é, primeiramente, parar de fumar, né? O tabagismo é o maior inimigo do pulmão. A gente não precisa nem falar que você jogar fumaça para dentro do teu pulmão vai te fazer mal, né? Mas o tabagismo, cessar o tabagismo é um objetivo muito grande na nossa vida e para recomendação para os nossos pacientes. E principalmente controle da doença de base. O paciente é asmático, ele não cuida direito. O paciente que tem DPOC já tem a doença obstrutiva crônica. Ele não cuida direito da doença. É muito, muito provável que esse paciente vai piorar no inverno. Vai adquirir uma gripe, vai adquirir uma pneumonia, vai ser hospitalizado, né? Vai tratar dentro do hospital, que é a pior coisa que pode acontecer com qualquer paciente. Que muito mata idoso e paciente que já tem doença respiratória, é pneumonia, né? Então, a gente, como médicos que tratam doenças respiratórias, né, os pneumologistas, trabalham muito mais no inverno do que em qualquer outra época do ano. Por quê? Infelizmente, a maioria dos pacientes não estão com a medicação otimizada e acabam exacerbando muito.
Doutor, vamos só explicar um pouquinho melhor esse quadro, começando pelo percentual. No inverno, o número de casos de problemas por doenças respiratórias dobra ou passa do dobro?
Passa do dobro. Com
passa
certeza
do dobro.
É um triplo.
O triplo. Em relação a outras épocas do ano.
Sim.
O senhor falou da doença obstrutiva crônica.
Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC.
DPOC.
Né? Pessoal, genericamente, eu tenho enfisema, né? O DPOC, né?
DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que normalmente é causada pelo conta
tabagismo.
Do tabagismo.
Uhum. Isso.
Né?
Uhum.
E aquele cidadão, embora isso seja raro, que não traga a fumaça, que deixa apenas na boca. Cachimbo, por exemplo, as pessoas, se bem que cachimbo é demodé, né? Mas deixa só na boca.
Charuto está na moda.
É, charuto também, só na boca. É, mesmo não afeta o pulmão daí?
Afeta. Porque, querendo ou não, você tem inalação de fumaça, né? Se você faz fumaça perto de você e você inala, você tem. Tanto é que a gente tem 10 a 20% dos pacientes aí que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, tem por tabagismo passivo.
Ah, são passivos?
Sim.
Vivem com alguém que fuma?
Ou então a exposição à biomassa. Trabalhou em zona rural muito tempo, que tinha muita queimada. Ou convivia muito com alguém que fuma dentro de casa. Ou fogão a lenha também, né? Muitos idosos têm fogão a lenha ainda, né? Ou tiveram na infância. Também tem relação com a doença.
Ou seja, qualquer tipo de fumaça vai causar isso? A gente falou agora do fogão a lenha. Porque o fogão a lenha, tipo doutor, cai entre nós. A comida fica tão boa no fogão a lenha, né? Sim. É só deixar a chaminé certinha que não dá problema daí?
Sim. E não deixar a fumaça entrar dentro de casa.
Não pode deixar a fumaça entrar dentro de casa.
De jeito nenhum.
Tá. Então fica aqui o aviso para a fumaça não entrar dentro de casa. nesse caso específico, a gente tem uma situação que é delicada, né? E as pessoas que vivem em grandes cidades onde ainda tem uma poluição muito grande, elas também são afetadas?
Também. Se eu moro, por exemplo, em São Paulo, capital, eu conviver naquele ambiente diariamente ali é como se eu fumasse 2 cigarros por dia, praticamente. Sem nunca ter fumado na vida, eu tenho a inalação de poluentes a ponto nesse sentido. Então, assim, você aumenta muito mais o risco de ter uma doença respiratória pelo fato de morar numa cidade muito grande industrial. Então, isso também é um fator. Além disso, aí que tá, né? O pessoal que já tem doença respiratória, mora numa cidade grande, poluída, vai aumentar o risco de você ter piora da sua doença respiratória. E às vezes o paciente fica procurando o porquê, né? E a gente é mais eficiente para ajudar ele nesse sentido.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, em relação às doenças mais comuns. O senhor falou de doenças de base, né? Asma,
rinite,
né? E também o senhor falou da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que o pessoal chama de enfisema.
Isso.
Né? Mas quais são as doenças respiratórias no inverno que são mais comuns?
As mais comuns, o resfriado comum, né? Que aí a gente está no ambiente, a gripe, né? E a rinite, né? A rinite piora bastante. Por aquele motivo que eu falei anteriormente. Você seca a via aérea, tem menos chuva, período mais seco, mais poluente na atmosfera, você vai ter exacerbação da rinite. E aí o paciente tem confusão às vezes, né? Ele sabe que tem rinite, mas tô gripado, tô resfriado, né? É legal procurar um médico, conversar bem. E se for idoso, principalmente, também. No meu caso, é mais raro atender criança, mas com idoso a gente se preocupa muito, porque qualquer doença respiratória, qualquer piora respiratória, a gente fica atento, né? A rinite é muito comum, tá? Nessa época do ano.
O senhor falou da população idosa, preocupação com a questão respiratória. Agora, na pandemia, a gente viu que quando as pessoas iam para a UTI e eram entubadas, a probabilidade de sobrevivência não era alta.
Não.
Né? Gostaria que o senhor falasse sobre esse índice de sobrevivência após a intubação. Uma pessoa mais velha com problemas respiratórios pode passar pela necessidade de ser entubada, né?
Uhum. Na verdade, Ney, o que acontece é o seguinte. Qualquer doença viral, né? Tanto o Covid quanto o H1N1, agora tem a gripe aviária também, né? Tem H5N1 circulando por aí, alguns casos em alguns estados isolados aí. A gente entende que ela pode desenvolver no indivíduo uma cascata inflamatória, né? E essa cascata inflamatória no indivíduo é variável, possivelmente, há várias hipóteses aí comprovando aí que várias pesquisas já andando que comprovando que depende da genética do indivíduo. Alguns indivíduos têm maior propensão a ter essa cascata inflamatória, que vai levar a parte pulmonar dele a ser tão comprometida a ponto de necessitar de uma intubação orotraqueal, né? O que é intubação, né? Colocar o paciente para ser respirado na ventilação mecânica, né? Para que um ventilador faça o trabalho mecânico do paciente, para que ajude ele a fazer a troca gasosa o suficiente para ele sobreviver, né? Então, que é o estado mais grave da parte respiratória. Essa mortalidade é muito alta por quê? Porque não pelo fato do paciente estar entubado, mas pelo fato do paciente estar comprometido muito da parte pulmonar inflamatória. Aquele pulmão ele fica inflamado, fica duro, né? Você não consegue ventilar ele. Você coloca uma pressão grande no ventilador, você coloca volume grande no ventilador e você não consegue ventilar o paciente de forma que ele faça uma troca gasosa eficaz. Assim que funciona. Então a gente faz de tudo, né? Nesses casos. Na época aí, e se você não tiver um paciente que infelizmente desenvolva isso, essa SIRS, né? E a síndrome da angústia respiratória do adulto, ele pode, infelizmente, ter 80% de chances de morrer, né? E 20% de chances de sobreviver. Então, são coisas muito complexas para a gente medir na hora. Mas com o tempo, né, a gente trabalhando muito ventilação mecânica adequada, a gente pode aumentar um pouquinho essa sobrevida. Qualquer paciente idoso por uma pneumonia pode acontecer isso e como acontece, né? A gente trabalha no dia a dia com UTI, com uma pneumonia pode levar um paciente idoso a ser entubado. A mortalidade é igual à do COVID? Não, não é igual à do COVID, mas também é alta pelo fato das comorbidades.
Nós não temos padrões alimentares adequados também nos dias de hoje, né, doutor? Isso facilita a entrada de vírus e facilita o quadro de desenvolvimento de doenças respiratórias no inverno?
Infelizmente, Ney, a nossa cultura, né, ela não. A gente não. Habitualmente, o brasileiro não tem o costume de se cuidar, né? De praticar atividade física, de se alimentar adequadamente, né? E, infelizmente, e também a parte financeira, né? A gente não tem. A maioria dos brasileiros não tem recurso para comer carne todo dia, para comer uma às vezes não tem o costume, não tem o tempo também de se alimentar adequadamente, porque trabalha muito e não consegue se cuidar. Mas a principal prevenção para você não desenvolver nenhuma doença infecciosa, para você que não abrir parte, não abrir espaço para que a doença infecciosa aconteça, é realmente a alimentação saudável, que é alimentação com carboidrato, lógico, uma dose adequada, proteína, verdura, fruta. Se alimentar pelo menos 3, 4 vezes no dia, ingerir muito líquido, beber água, manter suas veias aéreas hidratadas e, além de tudo, vacinação em dia, tanto para COVID, quanto para influenza, quanto para pneumonia nos idosos, né? A gente tem que lembrar disso, que existe vacinação para pneumonia. Hoje o Ministério da Saúde já disponibiliza para alguns pacientes, né? Principalmente se os pacientes já têm alguma comorbidade. Pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos, tem que tomar a vacina para pneumonia. Lógico, a gente não se cuida e não pratica atividade física e não se alimenta adequadamente. Então, a prevenção é isso. Infelizmente, manter a sua imunidade adequada é isso, né?
Doutor, vamos tentar dissecar um pouquinho isso, né, para explicar para as pessoas, né, tentando adaptar a diferentes tipos de
Sim.
dieta, se for possível. Vamos falar de frutas, né? As frutas da estação, elas são adequadas? Por exemplo, nessa época do ano, se não me engano, tem muita mimosa, né, pocã,
Tem vitamina C
né?
pra caramba, né?
Pois é, isso ajuda?
Ajuda, lógico que ajuda, né? A fruta ela tem líquido, ela tem vitamina, né? Numa forma dela, né? Às vezes tem vitamina D, tem vitamina C. Então, assim, você ingerir de uma forma. Eu sempre falo, né? Não trocar a alimentação saudável por comprimido, né? O paciente ele não quer tomar sol, mas quer tomar comprimido de vitamina D em casa, né? Ele não quer comer carne, mas vai tomar injeção de vitamina B12, né? Então, assim, tudo isso frutas da estação agora, né? Mimosa, nossa, é muito bom. E é barato, né? Não é caro, né? Então, a gente tem que ter disposição e tem que comer, sim.
As frutas mais comuns, como banana e laranja.
Nossa, não precisa nem falar. Banana, riquíssima em tudo quanto vitamina. Carboidrato também tem. Ela sustenta, né? Banana, ela não é não tem um carboidrato ruim, né, que vai ser acumulado aí no, durante muito tempo. A glicose dela também, a glicose é rápida, a laranja também, então gente nem... são coisas muito, muito, muito boas que vão ajudar muita gente e tá disponível, né? Mais barato do que muita coisa por aí e a gente negligencia, né? Isso que é uma pena.
Conversando com o Dr. Fabrício Galan no sábado passado, ele falou sobre consumir mais a laranja in natura do que o suco de laranja, por causa da fibra da fruta. A fibra da fruta também faz diferença? Ou seja, é melhor comer então a laranja do que tomar o suco de laranja, por exemplo?
Ela faz diferença na absorção, né? Porque você tem a fibra junto. Primeiro que você espremendo a laranja, você perde ali alguma coisa da vitamina também. Mas na absorção é muito melhor para o indivíduo. Além do que, né, você está ingerindo a fibra, vai fazer bem para o intestino também. Né? Faz toda a diferença. Você aproveita a fruta no 100%.
Né? De novo, ainda tirando algumas dúvidas. Em relação à maçã, né, o pessoal fala em comer a maçã com a casca. Ela deve ser consumida com a casca ou pode ser consumida sem a casca?
É preferível com a casca, né? Desde que lavada antes.
Claro, lógico.
Porquinho. Mas assim, a fruta bem lavada, lógico. Mas assim, a fruta é melhor com a casca, porque realmente você vai absorver muito mais vitamina e também a fibra também que vai te ajudar no intestino.
A gente falou de casca, né? Ninguém come a casca da laranja, ou pelo menos não comia. Existe um processo, existe um processo em que as pessoas aproveitam a casca da laranja e fazem uma espécie de doce com açúcar, ou coisa parecida, né?
Sim.
E comem depois a própria casca da laranja. Então, a casca da laranja também tem vitamina, não?
Tem, e dá para fazer suco também. Eu não vou ficar fazendo receita caseira aqui, mas assim, quando era criança, minha mãe fazia muito suco de... Até da casca de laranja aproveitava bastante. Também tem fibra, também tem vitamina. Então, assim, a fruta ela é aproveitável 100% dela, né? Não tenho o que falar da alimentação à base de fruta e verdura. A gente tem que falar muito bem, porque realmente é o que vai segurar o organismo aí durante muito tempo, vai tornar as pessoas mais saudáveis, né? Mas a gente percebe muitos idosos, por exemplo, né? Vivem 90, 100 anos, né? Mas você pergunta a alimentação dele no tempo de adolescente, idade adulta, adulto jovem, tiveram uma alimentação saudável a vida inteira, trabalhavam muito, às vezes, em zona rural, tinham atividade física, né? E hoje a gente tem uma legião de gente sedentária que não se alimenta adequadamente.
O trabalho antigamente era muito mais físico do que hoje, né? Acho que é preciso também relatar isso. E por isso que as pessoas comiam tanto. Na zona rural era muito comum você ter 4 refeições por dia. Gastava-se muita caloria no campo, né, na lavoura. Sim. Então isso era comum. A gente acabou preservando os hábitos de ingerir os alimentos, mas não de gastar energia. Eu ainda vou ficar um pouquinho mais na dieta, daí a gente já chega no exercício, doutor. No que se refere à parte de verduras, a gente... tomate é uma coisa confusa, porque tomate é uma fruta.
É uma fruta.
Né? Mas a gente come como salada, né? Tomate faz bem e verduras, quais seriam as mais adequadas? A gente fala muito de alface, né? Mas tem um leque enorme de opções.
Não,
né?
Louco. Na verdade, sim, eu gosto mais das verdes mais escuras, né? Almeirão, brócolis é muito bom, né? Tanto para absorção de vitamina quanto para fibra também. E também eu gosto muito do tomate, porque o tomate é realmente uma fruta e tem muita vitamina C também, muita absorção de proteína, de vitamina pelo tomate também. Tá?
E as demais folhas verdes, só poderia citar algumas além dessas que o senhor mencionou?
Né? Olha, brócolis eu gosto muito, almeirão, rúcula também é muito
bom. Rúcula
é muito bom, né?
É verdade, eu gosto muito de rúcula.
Rúcula é muito bom. Tem até xarope de rúcula, né, para tosse.
Pois é. Essas folhas verdes, elas fazem uma composição adequada, então, com o restante que a gente come, né? Couve-flor.
Nossa, sensacional, muito bom.
Couve-flor é bom também?
Muito bom.
E beterraba, beterraba é uma raiz, né? Beterraba faz bem também, não?
Faz bem, tem carboidrato, um pouquinho de carboidrato também carboidrato bom. Vitamina também, vitamina B, vitamina C, tem bastante coisa boa. E é realmente assim, é aproveitável, né? É só não tomar cuidado com a parte vermelha, não se assustar, achar que está com sangue, né?
Pois
acontece
é.
Muito, muito comum.
Questão de proteína, né? Qual é a melhor carne? O pessoal às vezes fala que carne bovina em excesso faz mal. Recomenda carne branca. Eu canso de ouvir os especialistas falarem de carne branca, que a carne branca é mais saudável, enfim. Nem sempre as pessoas têm condições de comprar carne vermelha também. Sim. Tem isso, porque o preço é mais caro. Né? O porco é mais barato que o boi.
Uhum.
Né? Quais são as melhores carnes para serem consumidas diariamente?
Isso é uma coisa interessante, né? Porque, lógico, varia de indivíduo para indivíduo, né? A gente não pode falar de uma forma definitiva, ah, você vai ingerir mais carne vermelha porque é muito bom. Tem indivíduo que não pode. Primeiro, tem indivíduo que não tolera, né? Que ele já tem uma absorção grande, já tem alguma doença de base também que não pode, ou tem alguma doença renal. Então, tudo é uma coisa muito particularizada nesse sentido de carne e de proteína, né? Proteína animal, peixe é muito bom, né? Você tem muita proteína, muito concentrada, tem ômega 3. Então, assim, que às vezes você vai encontrar peixe um pouco melhor do que até carne bovina, né? E também o frango é muito bom também, né? Você também tem quase tudo no frango. Porém, é aquele negócio, né? O preço ainda tá um pouquinho alto, tá caindo agora, né? Começou a cair, mas é pouca coisa ainda. Significativamente, a população ainda não tem tanto acesso assim. Mas essa parte, né? É muito complicado você... Porque ela é um pouco individualizada, assim. O indivíduo que já está tomando uma dieta, você recomendar uma coisa assim já é um pouco mais individualizado para cada indivíduo mesmo.
Tá? O correto seria, então, se a pessoa tiver condições, de fazer uma alternância.
Uma alternância, exatamente. E peixe é muito bom.
Peixe. Peixe de água doce tem ômega 3 também, não?
Tem.
Porque a gente fala muito de sardinha, que é de água salgada.
Tem um pouquinho de ômega 3, mas é bem menos, né?
Uhum.
Mas o peixe de água doce também é muito consumível e a proteína dele é muito boa também. Né?
Muito saudável.
Muito saudável.
A gente costuma brincar no Brasil, ainda mais no interior do Paraná, o pessoal chama ovo frito de zoiudo.
Uhum.
Né? Então o famoso zoiudo, o uhum. ovo frito. Né? O problema é a fritura, né? Mas a gente pode cozinhar o ovo, né? Ovo é saudável também em relação à proteína?
O ovo ele passou por várias fases, né? Ele virou inimigo, depois virou amigo, depois virou inimigo de novo, né? Mas assim, o ovo ele contém, primeiro, muita proteína. Segunda coisa, é barato, né?
Exato.
Barato e extremamente sustentável, né? Você vai comer um ovo, você não vai sentir fome tão rápido assim. Então, é uma proteína barata, muito boa, útil para absorção de um monte de vitamina, né? Tem tudo que você precisa, quase tem no ovo. E se você alinhar ele com uma verdura, com frutas adequadamente, você vai ter uma vida muito saudável, com certeza. Então, ovo é uma coisa muito boa.
Doutor, a gente passou por frutas, verduras, proteína, né? Massa não adianta muito, né, doutor? Pão, macarrão...
A gente não pode ser hipócrita, né?
A gente come, né, doutor?
A gente não pode ser hipócrita, né? Mas assim, é lógico, o carboidrato na dose adequada, né, na quantidade adequada para cada indivíduo, né? Nem todo mundo vai comer a mesma porção de carboidrato no dia. Lógico, de acordo com a sua demanda de caloria, com o seu trabalho, com as suas atividades diárias... É bom, lógico que é bom pra gente, porque é delicioso, né? E é uma coisa que vicia, né? Você gosta de comer carboidrato, você acaba comendo sempre. Mas o ideal é você comer a porção adequada para o seu dia a dia, não cortar totalmente, né? Isso é uma coisa de louco, né?
Certo.
É maluco que faz esse tipo de coisa, a gente não pode cortar totalmente carboidrato da nossa vida. É útil, é agradável, faz bem, mas uma dose adequada. O ideal é que você... Ter uma ideia do quanto você consome diariamente no teu dia a dia, no teu trabalho, o teu biotipo físico, ter e procurar um nutricionista, né? Eu acho que no caso aí, carboidrato, balancear essa dieta, a ideia é do nutricionista, né? Mas nem todo mundo tem acesso, né? A gente sabe disso.
Uhum, tá. Doutor, em relação a feijão e arroz, que é um prato muito popular no Brasil, né? O feijão é rico em ferro, né, doutor?
Uhum. Achei que você ia me perguntar se o feijão ia ficar por baixo ou por cima.
Ah, não, isso é tabu, a gente não mexe nesse assunto.
É, o feijão é rico em ferro, também em carboidrato, né? E, lógico, também no, de indivíduo para indivíduo é variável a necessidade que você tem de algumas proteínas e vitaminas, mas o feijão é o consumo básico do brasileiro, é o arroz com feijão, então... E graças a Deus o preço dele também está um pouquinho alto ainda, né?
Infelizmente, do arroz também. É, arroz é melhor integral ou descascado?
Eu prefiro integral, por causa da vitamina B12, né?
Do B12. Uhum. B12. Então, se a pessoa puder optar pelo arroz integral, é mais adequado.
Melhor também.
Uhum. Certo.
E também é bem mais saudável do que o...
A gente falou alguns instantes atrás de folhas verdes e acabamos de falar de ferro que está presente no feijão.
Uhum.
É, ferro também está presente no espinafre, né?
Também no espinafre. Qualquer folha mais verde, né? Mais escura.
Né? Então, mais verde, aquelas que escura. A gente já mencionou também tem ferro.
Também tem ferro.
E isso é fundamental para o organismo?
Nossa, nem se fala. Você tem absorção de ferro no organismo, você vai fazer transporte de hemoglobina, né? Que vai te ajudar a respirar, por isso você não tem que fazer a troca gasosa, né?
Então é fundamental na sua área.
Opa!
Que é pneumologia.
Não ter anemia e não ter anemia, você vai fazer a troca gasosa mais feliz.
Ah, então, gente, ferro é fundamental para combater a anemia e para ajudar na troca gasosa.
Na troca gasosa.
Ótimo, então...
Não levar ferro.
Exatamente, tá
comer
certo.
Comer ferro.
Tá certo, doutor. Doutor, a gente está chegando ao fim da entrevista. Uhum. Eu agradeço a sua presença aqui, mas eu queria terminar falando sobre a necessidade, e no inverno isso é difícil que eu vou falar agora,
uhum.
de atividade física. O senhor mesmo falou de tomar sol, né?
Uhum.
Frequentar a academia, que é o ideal, né? Eu defendo muito as academias. Eu ainda quero convidar para vir conversar comigo aqui um cara que é genial nessa área, que é o Clóvis Coradassi,
uhum.
da Academia Power, em Castro. Eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre atividade física. Por exemplo, caminhar na rua. Caminhar na rua, né? Já ajuda?
Já ajuda, principalmente para quem não faz nada, né? Aí a gente tem que começar a fazer alguma coisa. É, atividade física leve, né? Uma caminhada, 3 vezes por semana, 40 minutos, 50 minutos por semana, já ajuda alguma coisa, né? Já te tira do sedentarismo, né? É, então, assim, o que é ideal para você? Aquilo que eu falei, individualizado. É, tem paciente que tem doença de base, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, no meu caso, asma, né? O paciente fala assim, doutor, eu posso fazer atividade física? Pode, com orientação, com a caminhada, por exemplo, tudo bem, a gente recomenda. Mas quando ele vai procurar, por exemplo, fazer uma natação, alguma coisa mais exige mais esforço, né? A gente sempre recomenda ter uma orientação de um profissional adequado perto, né? É, tudo ajuda, né? Tudo vai ajudar, mas... O ideal é que você tenha alguma recomendação de alguém, né? Se passe por algum lugar. Acho que as prefeituras dos municípios têm orientação, né? É, tem projeto de natação, tem projeto de academia de terceira idade, tem orientação para idoso, né? Acho que sempre, eu procuro sempre orientar, buscar esse tipo de serviço, sabe? Às vezes não o paciente lá sozinho e fazer a atividade dele, né? Mas sempre procurar uma orientação nesse sentido também, já ajuda bastante ele. Caminhada, tudo bem, te orienta a fazer caminhada, mas se ele procurar um profissional, pode ser na prefeitura, pode ser no setor privado, também vai ajudar ele muito, né?
Nós conversamos com o Dr. Carlos Álvares, que é médico pneumologista, e ele conversou conosco nesses últimos minutos sobre doenças respiratórias no inverno. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio CBN.
Muito obrigado, Ney, muito obrigado, CBN, bom dia a todos e bom final de semana para todo mundo.
Bom fim de semana a todos, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Um grande abraço a todos.
Ponta Grossa e os Campos Gerais agora ouvem a CBN em 105,9 FM.